ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Céu claro, temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 27 de março de 2017. Mais dois frigoríficos são interditados pela Operação Carne Fraca. Descobertas de irregularidades assustam o mercado internacional e impactam nas exportações. Para o consumidor brasileiro, escândalo faz preço do quilo da carne despencar. Embarque alterado. A partir deste sábado, o terminal rodoviário da estação José Cândido será desativado. Partidas de 25 linhas com destino ao norte, nordeste, Espírito Santo e Rio voltam à rodoviária do centro. PL da terceirização deve impactar nos concursos. Prática de contratar terceirizados deve ficar mais frequente no serviço público. E os concursos públicos, cada vez mais raros e concorridos, temem sindicatos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A gente abre essa edição atualizando informações sobre um protesto que ocorre nesta manhã de taxistas contra aplicativos de transporte em Belo Horizonte. Eles pedem que a justiça julgue ações para barrar a atuação desses aplicativos. Eles também querem que sejam definidas regras para que os aplicativos, para aplicativos que oferecem esse tipo de transporte aqui em Belo Horizonte. Eles fizeram, a concentração dos taxistas foi pela manhã, no entorno do Mineirão. Eles seguem carreata até a sede do Tribunal de Justiça. Neste momento, de acordo com a BH Trans, a manifestação está na Avenida Afonso Pena, entre Álvares Cabral e Rua da Bahia, no sentido Mangabeiras, e há algum reflexo de trânsito no local. Atenção você que costuma viajar. A partir deste sábado, dia 1º de abril, ônibus interestaduais com viagens para o norte, nordeste, Espírito Santo e interior do Rio vão voltar a sair da rodoviária do centro. Atualmente, os embarques e desembarques para esses locais ocorrem no terminal José Cândido da Silveira, que fica no bairro Santa Inês, e o terminal rodoviário vai ser desativado. Gabriel Martins é quem informa sobre as mudanças.
A estação José Cândido Silveira recebe atualmente 27 mil embarques e desembarques por mês, com uma média de 1.400 usuários por dia. O número de passageiros no local pode até dobrar em períodos de alta de viagens, como feriados. Esse fluxo e o alto número de reclamações de usuários sobre a falta de infraestrutura foram os fatores que levaram a Codemig, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a tomar a decisão de devolver os embarques para o TERGIP, Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, no centro da capital. O órgão do governo do estado é o responsável pela gestão da rodoviária desde abril do ano passado e afirma que estão sendo feitas obras de melhoria no terminal do centro, o que não seria possível na estação José Cândido, já que o local pertence à Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A estudante de 22 anos, Cecília Queiroga, conta que faz o trajeto Belo Horizonte-Vitória quase mensalmente desde que começou a estudar na UFMG, 4 anos atrás. Ela afirma que o terminal José Cândido não possuía infraestrutura adequada e elogia a mudança.
É bem precária mesmo. Quando eu comecei a pegar ônibus, não tinha nem lanchonete, não tem uma área de espera apropriada. Eu encontrei várias pessoas que nem sabiam que lá é uma estação de ônibus. A última vez que eu peguei ônibus lá, que foi semana passada, o meu motorista de táxi ficou tipo assim, mas você tá pegando um ônibus aqui, você não tinha que ir pra rodoviária? Além da rodoviária ter uma estrutura que já é voltada pra isso, ela tem uma localização muito melhor, que é central, que é de fácil acesso de ônibus.
O terminal José Cândido atualmente atende a 25 linhas com destinos como as regiões norte e nordeste do país, o Espírito Santo e o interior do Rio de Janeiro. Quando a solução foi adotada pelo município em 2012, a estação só era ponto de embarque e desembarque dos interestaduais nos feriados. A justificativa da prefeitura na época foi de que era algo provisório para diminuir o trânsito no centro até o fim da construção da nova rodoviária, no bairro São Gabriel, regional nordeste da capital. De acordo com a BH Trans, a obra está em andamento com o prazo de entrega previsto para julho deste ano. O estudante de 19 anos, Guilherme Marques Rodrigues, pega o ônibus para Eunápolis, na Bahia, para visitar a família desde 2015. Ele se preocupa se a rodoviária do centro vai conseguir comportar o aumento de demanda. Guilherme afirma que na estação José Cândido falta sinalização, mas que ele não era incomodado pela infraestrutura do local.
Parecia ser algo temporário, realmente. A primeira vez que eu fui lá, eu tive essa impressão. Mas em nenhum momento eu achei que aquilo fosse prejudiciar a minha experiência na hora de viajar. Pelo contrário, eu acho que pelo fato de que era conectado com o metrô, era bem mais tranquilo até. Eu acho que precisava de muito mais sinalização, deveria ter mais maneiras de indicar para você onde ficavam as coisas lá dentro. Chegava a ser um pouco confuso, mas eu não sei, eu acho que precariedade, assim, uma justificativa de tirar de lá talvez não seja tão válida assim. Eu acho que não sentia tanto essa falta de infraestrutura, sabe?
A Codemig afirma que já tem um planejamento pronto para o aumento da demanda sobre a rodoviária, incluindo ações especiais para reduzir os engarrafamentos durante os feriados. O professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da UFMG, Dimas Gazola, avalia que o impacto do aumento do número de linhas no terminal do centro não será tão grande no dia a dia, já que o terminal não opera com toda a sua capacidade e, ao contrário do que muitos pensam, não é o vilão do trânsito na região.
Realmente o terminal ele tem capacidade de absorver, ele tem capacidade ociosa e a infraestrutura dele é realmente muito melhor do terminal lá da Zecante, que estava operando em condições muito precárias. Em relação ao dia a dia, o impacto da rodoviária ele é bastante minimizado, não é um impacto tão significativo. O maior problema é o fluxo de veículos e a movimentação do tráfego da cidade no complexo da Lagoinha.
Hoje, na rodoviária, há 16 plataformas de embarque, com vagas para 3 ônibus cada, e 8 plataformas de desembarque, com capacidade para 2 ônibus simultâneos. Já na estação José Cândido, a infraestrutura é de 3 plataformas, totalizando 16 vagas para embarque e desembarque. As viagens pela José Cândido serão feitas até o dia 31 deste mês, e a partir do dia 1º de abril, já passam a ser realizadas pela rodoviária do centro. Repórter Gabriel Martins.
O Centro de Saúde Ribeiro de Abreu, na região nordeste de BH, está fechado hoje após a unidade ter sofrido um assalto à mão armada na última sexta-feira. A informação do Sindibel, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de BH. De acordo com o sindicato, o centro não tem porteiro e nem presença de guarda municipal. Uma comissão de representantes de servidores e usuários deve se reunir com o secretário de saúde amanhã para discutir a segurança no local. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda vai divulgar hoje uma nota sobre a situação no Centro de Saúde Ribeiro de Abreu, que por causa deste assalto à mão armada na última sexta-feira, não está aberto à população hoje.
Política.
Centrais sindicais prometem Dia Nacional de Mobilização nesta sexta-feira, com ações em todo o país contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a aprovação do PL da terceirização. O movimento antecipa uma greve geral marcada para abril. Sindicatos temem que a sanção do PL da terceirização signifique, entre outros pontos, o fim dos concursos públicos em todas as esferas de governo. Os detalhes com Rafaela Brita.
O projeto de lei, aprovado na Câmara dos Deputados e que já seguiu para a sanção do presidente Michel Temer, amplia a terceirização para todas as atividades de uma empresa. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública e na atividade fim de qualquer empresa. Atualmente, a legislação proíbe a terceirização da atividade fim e prevê a adoção da prática em serviços que se enquadrem como atividade meio, ou seja, aquelas funções que não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa, como limpeza e segurança. Sindicatos de servidores públicos, associações de concurseiros e especialistas em direito do trabalho temem que a sanção do PL da terceirização impacte na realização de concursos públicos. Na avaliação do advogado trabalhista e diretor executivo da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, Antônio Queiroz, com a sanção do PL, a prática de contratar funcionários terceirizados deve ficar ainda mais frequente no serviço público e em todos os níveis de governo.
O que ocorrerá a partir de agora, se a terceirização já era utilizada de forma ampla pela administração pública, agora há o risco da massificação da mão de obra terceirizada. Por sua vez, o município, o Estado, ao invés de oferecer vagas através de concurso, deveriam ser ocupadas por servidores públicos Agora vai preferir contratar uma empresa e, por meio dela, utilizar sua mão de obra.
Dessa forma, concursos seriam cada vez mais raros e a concorrência por uma vaga cada vez maior. É o que avalia o advogado trabalhista Antônio Queiroz.
Aqueles que desejam ingressar no serviço público têm ciência dos males que a terceirização traz. A terceirização, ela desconstrói, sobretudo no âmbito do público. A gente tem assistido esses contratos de empresas, acompanham esses contratos um sagaz desejo de privilegiar-se ilicitamente, sobretudo também em razão da qualidade que pode ser prejudicada. Uma vez autorizada a terceirização do serviço público, tornará-se cada vez mais escasso o cargo público. Consequentemente, tornará ainda a concorrência mais rígida para o ingresso no serviço.
O projeto 4.302 foi aprovado na Câmara por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções. O texto é de 1998 e havia sido aprovado no Senado em 2002. Deputados contrários ao projeto criticaram a votação da proposta 15 anos depois e chegaram a defender a apreciação de outro texto em tramitação no Senado que trata do assunto. Esse outro projeto, que está nas comissões do Senado, libera a terceirização somente às atividades meio de uma empresa, regulamentando a situação de 13 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil. O diretor político do Sindipúblicos MG, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Minas, Geraldo Henrique, espera que esse projeto do Senado seja aprovado, já que ele não se aplicaria à administração pública.
A gente espera que o Senado, que está aí com um projeto alternativo para esse projeto que foi aprovado na Câmara, que ele venha retirar o serviço público desse projeto da terceirização, porque nós entendemos que serviço público tem que ser feito, e isso já diz, já reza na Constituição, para o servidor concursado. Serviço público, servidor concursado.
Atualmente, a terceirização no Brasil segue o entendimento da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela autoriza a prática somente em atividades meio e proíbe a contratação de terceirizados na atividade fim de uma empresa. Essa súmula, que serve de base para decisões de juízes da área trabalhista, menciona os serviços de vigilância, conservação e limpeza como passíveis de terceirização. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Rafaela Brita.
Agora meio-dia e 43 minutos, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, descontente com a saída do Reino Unido da União Europeia, a Escócia quer fazer algo similar.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Internacional. Jornal UFMG. Internacional.
Descontente com a saída do Reino Unido da União Europeia, a Escócia quer fazer algo similar. O parlamento escocês vai pedir amanhã, oficialmente, um novo referendo de independência. Atualmente, a Escócia é um dos países que integram o Reino Unido, mas Londres não quer deixar os escoceses escaparem assim tão fácil. A primeira-ministra britânica Theresa May viajará à Escócia nas próximas horas para uma reunião com a chefe do governo regional em uma última tentativa de evitar a votação sobre o referendo ou adiar o processo para depois da conclusão das negociações de ruptura do Reino Unido com a União Europeia. Lembrando que essas negociações, o início da saída do Reino Unido da União Europeia vai começar na quarta-feira. Em 2014, os escoceses já haviam ido às urnas em um plebiscito e decidiram, na época, pela permanência da Escócia dentro do Reino Unido. a chanceler alemã Angela Merkel sai fortalecida das eleições regionais. Um dos principais adversários dela é Martin Schulz, líder do Partido Social Democrata. Nos últimos meses, o partido dele havia ganhando apoio e também números nas pesquisas de intenção de voto, principalmente de quem critica a entrada de refugiados na Europa. É uma das bandeiras do governo de Merkel, mas nas eleições regionais o partido dela saiu fortalecido, o partido da Merkel saiu fortalecida. Outras duas eleições regionais estão previstas para maio, na Alemanha, antes das eleições legislativas, que vão ser em 24 de setembro.
Educação.
As inscrições para o Enem 2017 começam só em maio, mas os estudantes já estão atentos às mudanças deste ano. As principais delas: aplicação em dois domingos seguidos e não mais em um fim de semana, como era até então, cadernos de prova personalizados e fim da divulgação de notas por escola. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, aprova as novidades, mas chama a atenção para outras mudanças que estão sendo promovidas no ensino brasileiro. Acompanhe! Professor Marcos Taborda, o MEC fez várias mudanças no Enem deste ano, a partir das contribuições recebidas e analisadas por meio de uma consulta pública. Entre as novidades estão a aplicação das provas em dois domingos seguidos. Muitos candidatos reclamavam, né, do cansaço de uma maratona de um sábado e um domingo seguidos de prova, como era até a última edição. A redação passa, né, a ser realizada no primeiro domingo, juntamente com as provas de linguagem e ciências humanas. No domingo seguinte vão ser aplicadas as questões de matemática e ciências da natureza. Como é que o senhor avalia as mudanças num dos maiores sistemas de seleção pública do mundo de acesso à universidade, professor?
Olha, em Minas Gerais, eu acho que as mudanças são razoáveis. Primeiro, porque elas foram fruto de consulta pública. Eu acho que isso é importante. Se nós acessamos a rede, a gente observa que, de fato, muitos alunos se manifestaram, muitas famílias se manifestaram. Acho que isso é importante. A gente precisa ampliar esses canais de consulta e de opinião, né, pública. Então, nesse aspecto, eu acho positivo, esse é o primeiro aspecto positivo. Segundo, de fato, todo mundo, mesmo aquelas pessoas que elogiam muito o Enem, como um exame bom, qualificado, etc., as atividades concentradas em um único final de semana, em dois dias, são muito pesadas. Todo mundo sabe disso, todo mundo que é professor sabe muito bem disso. Eu não vejo problema que tenhamos dividido isso em dois dias e assim os alunos possam se preparar melhor, descansar melhor nesse sentido, né? Em relação aos blocos de conhecimentos, eu também tendo a ver com bons olhos. Eu acho que isso é mais interessante para os alunos centrarem os seus esforços, né, nesses grandes blocos, embora a gente saiba muito bem que esses blocos são relativamente artificiais, mas queremos ou não, o ensino superior está constituído a partir dessas matrizes. Então, nesse sentido, eu não vejo nenhum grande problema. Eu acho que essas mudanças são mudanças pequenas, cosméticas, mas que têm um efeito prático significativo pensando na comunidade.
Agora, professor, outra mudança: o MEC vai acabar com um ranking de escolas a partir da nota do Enem. É um ranking polêmico, né? Especialistas, de um lado, argumentam o seguinte, que o ranking desconsidera as particularidades de cada escola, que essa divulgação virava quase que uma propaganda, né, das escolas particulares. Do outro lado, tem gente que justifica que o ranking deveria continuar por uma questão de transparência. Eu queria uma opinião do senhor. Como é que o senhor avalia, então, o fim desse ranking de escolas? Se deveria, então, haver um outro tipo de ranking? Ele deveria continuar, mas deveria ser modificado? Como é que o senhor avalia esse ponto?
Na verdade, eu considero que ele deveria ser modificado, porque eu, sinceramente, eu penso que do jeito que ele tem sido usado, sobretudo por alguns grandes grupos que vendem serviços educacionais, ele é nefasto. Essa ideia de um ranking que se transforma em moeda, se transforma em commodities no mercado, é um problema sério. Eu gosto da argumentação de que o ranking ele representa em alguma medida a transparência, mas então precisam ser aperfeiçoados os mecanismos de controle para que as escolas não possam manipular esses dados, maquiar esses dados, selecionar esses dados de modo a induzir também uma avaliação falsa do que é o resultado dos exames. É uma questão polêmica, eu concordo com você, mas eu acho que precisa ser aperfeiçoado da maneira como estava sendo feito e tem servido apenas para dizer as escolas que são boas, as escolas que são ruins, o que é algo falso, né? Se nós precisamos sim da transparência para continuar avaliando a qualidade das escolas públicas e privadas, então devemos refinar esses critérios, definir melhor como fazemos esse ranqueamento e como fazemos o controle para que isso não seja objeto de manipulação da opinião pública. Então eu não diria que deveríamos acabar de uma vez por todas com o ranking, mas eu acho que ele deveria sim ser suspenso, repensado, redefinido, para que voltássemos com a lógica da transparência que, de fato, privilegie e favoreça a opinião pública e não mascare o que é a situação de muitos grupos que veem a educação apenas como fonte de lucro.
E só frisando, né, professor, que essas mudanças do Enem estão vindo a reboque de uma série também de outras alterações no ensino. A gente está tendo, né, a mudança na Base Nacional Comum Curricular. O MEC, inclusive, nessa semana está começando a avaliar uma nova leva de contribuições. Também a gente teve recentemente a medida provisória da reforma do ensino médio.
Exato.
Então, também são alterações no Enem que estão acompanhando também nessas outras mudanças no ensino para que eles fiquem mais alinhados, né, vamos dizer assim.
Eu iria além, nós estamos assistindo um momento no Brasil de uma tentativa de forte alteração do papel do Estado, né? Do sentido e do papel do Estado. A educação não está imune a esse movimento, né? E não estaria também o Enem. Mas a preocupação é muito maior, porque há um conjunto de mudanças, você citou aí inclusive a medida provisória do ensino médio, há um conjunto de mudanças que têm sido feitas sem a devida consulta pública, em alguns casos, inclusive, com rejeição quando é feito sondagem pelos institutos de pesquisa. No entanto, o governo faz ouvidos moucos e tem colocado goela abaixo, como a gente diz, um conjunto de mudanças estruturais no que diz respeito à função social do Estado. Isso é preocupante. Isso é preocupante e a gente precisa ficar muito atento para ver quando é uma mudança cosmética. Eu acho que essas fundamentais do Enem, elas são cosméticas. E quando elas são estruturantes e podem afetar negativamente a vida de milhões e milhões de pessoas.
Muito bem, professor Marcos Taborda. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A gente volta a se falar na segunda-feira.
Eu que agradeço mais uma participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes. Obrigado.
Meio-dia 52, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, como a Operação Carne Fraca refletiu no cenário de exportações e junto aos consumidores.
Jornal UFMG.
A partir de 6 de março, táxis podem rodar na pista do MOV das avenidas Antônio Carlos e Pedro I. Atenção ao atravessar. Use sempre a faixa de pedestres e aguarde o sinal ficar verde para você. Não se distraia. Nunca atravesse falando ao celular ou com fones de ouvido. Dê uma mãozinha para um trânsito mais seguro. BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte. Apoio Universidade Federal de Minas Gerais.
Jornal UFMG. Economia.
Mercado financeiro reduz pela terceira vez consecutiva a projeção para a inflação deste ano. A estimativa passou de 4,15% para 4,12%, de acordo com o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Para 2018, a projeção segue em 4,5%. Agora, sobre o PIB, os analistas ouvidos pelo Banco Central esperam um crescimento de 0,47%, antes 0,48% na semana passada. Então, foi uma leve mudança. Para o próximo ano, a estimativa foi mantida em 2,5%. Para o mercado financeiro, a taxa Selic vai encerrar 2017 em 9% ao ano, lembrando que atualmente ela está em 12,25%. Já para o final de 2018, a expectativa é de que a Selic termine 2018 a 8,5% ao ano. Operação Carne Fraca, Ministério da Agricultura interdita mais dois frigoríficos em Colombo e Balsa Nova, no estado do Paraná. Segundo o governo federal, a decisão de interditar os frigoríficos foi tomada após fiscais auditarem essas unidades. O Ministério não chegou a especificar os motivos, somente informou que foram encontrados indícios de falha. Quais que foram os indícios? No frigorífico de Colombo, era investigado por suposta substituição de matéria-prima de peru por carne de outras aves e por também trocar favores por procedimentos de fiscalização. Já no frigorífico de Balsa Nova, a acusação, de acordo com o inquérito da carne fraca, é corrupção e ingestão de produtos cárneos. De acordo com o Ministério da Agricultura, o número de frigoríficos interditados pode aumentar, porque o ministro Blairo Maggi fará ainda hoje um balanço das auditorias nas 21 unidades que são alvo da Operação Carne Fraca. Três mercados importantes reabrem suas portas para a carne brasileira e o escândalo denunciado na Operação Carne Fraca faz o preço das carnes ficarem 3 vezes mais baratos aqui em Belo Horizonte em comparação com o ano passado. No manifesto, entidades de defesa do consumidor pedem a apuração transparente dos fatos e que tudo seja encaminhado quanto antes para o Ministério Público. Vamos saber com a repórter Soraya Fidelis como que os desdobramentos da carne fraca estão repercutindo entre os exportadores e também entre os consumidores, lembrando aí que a operação foi deflagrada no dia 17, já foram 30 detidos, 21 frigoríficos sob investigação, né, toneladas e mais toneladas de carne retidas em portos. Vamos conversar então com Soraya Fidelis. Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Olha lá, após esse escândalo da carne fraca, que fechou o mercado para a carne do Brasil, o maior exportador mundial, três importantes países importadores, a China, o Egito e o Chile, anunciaram no último sábado que vão voltar a receber o produto brasileiro. A informação é do Ministério da Agricultura. Após a Polícia Federal ter revelado que grandes exportadores corrompiam funcionários públicos para certificar a carne avariada como própria para o consumo, mais de 20 mercados restringiram a entrada ou intensificaram, aumentaram seus controles sobre as carnes brasileiras. As vendas para o exterior caíram de US$ 63 milhões diários para apenas US$ 74 mil. Este impacto é confirmado pelo consultor de negócios internacionais da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Alexandre Brito, que informa ainda que os embargos já estão limitados.
Houve uma queda muito acentuada no fechamento de câmbio e especialmente nos embarques, né? A queda foi de praticamente 95%. O embarque caiu para US$ 70 mil. Os principais mercados haviam suspendido. Que agora a situação é que há embargos limitados, as unidades estão sendo investigadas, né? Porque as outras são muitas unidades exportadoras, né? Vão retomar os seus embarques normalmente. Então, eu acredito que há uma tendência forte de regularização do mercado, menos, né, aquelas unidades que vão ficar sob auditoria, né?
Gustavo, o escândalo atingiu em cheio dois grandes gigantes do setor, que é o JBS e BRF, que buscaram tranquilizar os consumidores, mas os consumidores andam desconfiados da qualidade da carne e nesse período da quaresma, tradicionalmente, há uma queda no preço. Mas segundo o fundador do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, que coordena pesquisas de preço de diversos setores da economia, a queda, né, de quase 3 vezes no preço da carne aqui em Belo Horizonte está relacionado, sim, com o escândalo da carne vermelha.
Nesse período de quaresma, a gente já tem aí, tradicionalmente, uma redução no preço da carne bovina, principalmente. Agora, especificamente na semana passada, a gente teve aquela operação Carne Fraca da Polícia Federal, que realmente pesou bastante. E a queda desse ano está bem superior, porque a gente tem todos os cortes, principalmente bovinos, em queda. Quedas bem maiores do que do ano passado. 3 vezes mais, né? Se você pegar aí alguns cortes que estão aí quase 7% mais barato, quanto ao ano passado, que era 1, 2%, é bem superior aí a do ano anterior, né? 2016.
Gustavo, as entidades de defesa dos consumidores do Brasil lançaram um manifesto nacional onde colocam ponderações a respeito dos últimos acontecimentos da operação da Polícia Federal. No documento, ressaltam, dentre outras coisas, a importância da segurança alimentar dos cidadãos brasileiros. E a advogada Gabriela Vieira, do Movimento das Donas de Casa e Consumidoras de Minas Gerais, destaca o que é pleiteado neste manifesto.
A gente pleiteia que o processo seja concluído com a observação de todas as garantias processuais e que ele também seja transparente em todas as fases. É um assunto de interesse coletivo, então todos os cidadãos têm direito de tomar conhecimento do seu andamento, das decisões, das suas, né, tramitações, e que a gente solicita ainda que a investigação seja remetida ao Ministério Público, porque o Ministério Público é autoridade legítima e competente para fazer a defesa dos direitos da sociedade.
As entidades, então, são diferentes entidades, viu, Gustavo, que assinam esse documento, e em relação à questão desta operação, né, da Polícia Federal, vale informar aqui que os três últimos presos, Gustavo, desta operação, eles tiveram a prisão temporária prorrogada e eles foram libertados na tarde deste domingo. E os outros 8 presos temporários, que também estavam na mesma carceragem em Curitiba, eles foram libertados na semana passada. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Soré Fidelis. Agora, 1 hora, 1 minuto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paula Alckmin. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.